Vou mandar ver então, cara. E aí, tudo bem?
E aí, beleza? Beleza,
Sobreviveu
galera?
à audição? Sobreviveu à audição desse disco?
Bom, primeiro falar para quem tá vendo aqui, né? A gente vai falar hoje sobre o último disco do Ace Frehley, ou qualquer coisa que vocês queiram chamar. 10,000 volts. Um disco
Ó, na verdade, você tem que
peculiar.
pronunciar assim, ó. Tem que falar assim, Marcel. 10,000 volts. Porque... Velho, vamos começar aqui.
Olha minha camisa aqui, ó.
Meu Deus.
Os Knights in Satan's Service, que estão sempre aqui pra gente nessa. A gente tá gravando, inclusive, no feriado da Páscoa. Então tá ótimo.
Exatamente. Bom, o que que rola, mano? Vamos lá. Esse é o típico disco que sai e a gente que é fã de Ace, de Kiss e tal, a gente já nem fica tanto naquela expectativa, né? Tanto que eu vou revelar que eu vou deixar você em maus lençóis, que eu vou falar que você não estava nem a fim de ouvir. E aí eu tive que falar, vamos gravar, escuta aí, né? Esse é o... Já começa assim, né?
Cara, assim, o Ace não lançou nada que me empolgou desde os anos 90. Eu não sei, estou tentando lembrar aqui, sabe? Mas assim, sei lá, quando eu ouvi o Anomaly, pô, fui lá naquela empolgação. Tem uma coisa ou outra legal aqui, mas, cara. É aquela coisa, eu acho que a gente que é muito fã de Kiss, do próprio Ace e tal, a nossa barra é muito alta. Então, assim, quando chega um disco que, tipo assim, você ouve e, sei lá, um mês depois você nem lembra do disco, sabe? É um mau sinal, né? E, assim, esses últimos discos do Ace, para mim, são todos assim, sabe? Assim, não, o disco é ruim, o disco. Não, não tô dizendo que o disco é ruim, só que ele é esquecível. Tipo, e eu vou te falar, esse último aí, rapaz, deu trabalho pra ouvir até o final. Porque, assim, deve ser o TDAH meu, ou alguma coisa assim, que eu não sei, tô descobrindo. Isso tá me fazendo descobrir essas coisas. Porque, cara, eu começava a ouvir o disco várias vezes, tipo, lá pra quarta música, eu sei lá, tava olhando pra parede. Pro meus gatos, qualquer outra coisa.
Cara, esse disco tem um fenômeno inédito, que é o seguinte. É por isso que eu não pedi para você ouvir mais, tá? Você falou que acho que você ouviu uma vez inteiro, né?
Não, eu
Foi isso.
depois que a gente combinou que ia gravar, eu coloquei ele mais para ouvir, mas assim, acho que de ouvir parado assim, não fazendo outra coisa, foi uma vez só. Aí depois
Mas
eu
você
coloquei.
percebeu que ele, desculpa te cortar, mas você percebeu que ele tem esse fenômeno estranho que a cada audição ele vai ficando pior?
Cara, eu vou te
Para
falar que
mim foi assim, velho.
eu não diria pior, mas eu fico menos interessado nele, sabe? Eu acho que, sei lá, talvez a faixa título foi a que mais ficou na minha cabeça. Se perguntar qualquer outra aqui, eu abri aqui pra gente conversar a playlist aqui pra tentar lembrar algumas músicas, sabe? Porque, assim, primeiro, né, cara, vamos lá. Estamos em 2024. E o Ace está fazendo música sobre Choquinho, ir para o espaço e, sabe, tipo assim, algumas coisas até, tipo, com alto plágios, assim, sabe? Já virou um
É,
loop,
então.
assim.
Mas não é só alto, não. E é aí que o bicho pega. Deixa eu contextualizar uma coisa aqui. O Ace tá lançando bastante disco. Beleza. Ele lançou Anomaly, depois ele lançou aquele. Caralho, sabia que eu esqueci o nome? O de 2014, que é legal. É Space Invader? Acho que é
Space
isso, é.
Invader.
E aí, depois ele lançou um disco de cover. Que na época eu falei, pô, legal que ele tá lançando coisas. E aí logo depois ele lançou o Spaceman, que tem algumas músicas que eu gosto, tá? Nesses dois discos. O Anomaly eu não gosto, eu gosto só da Pain in the Neck, fazendo força ainda. Aí depois esses outros dois tem algumas músicas que eu seleciono ali que caem no meu gosto. Depois tem o Origins 2, que é o segundo disco de cover, aí eu nem quis ouvir direito. E agora mais um. Então assim. a produtividade dele tá legal, né? Ele tá em alta, assim, né? Ele tá empolgado ou tá preso num contrato que tem que cumprir logo. Mas o que que ele fez? Durante a pandemia, ele se juntou a um cara que é o Pepe Castro. Pepe Castro, com esse nome engraçado, é o cara que, além de ter composto Naked City com Kiss, e os fãs do Kiss vão lembrar de ver o nome dele lá no Unmasked, ele tinha uma banda com Bob Kulick chamada Balance, nos anos 80, que eu adoro. Esse cara era muito foda fazendo música e cantando, principalmente. Só que nos anos 60, ele tinha uma banda chamada Blues Magus. O hit dessa banda é uma música que tem uma melodia assim, ó. Que o Deep Purple depois plagiou na cara dura, tá? Anos depois. Além disso, o solo dessa música é. Que o Ace copiou no Love Gun. E por que que eu falo copiou mesmo? E o próprio Pepe Castro, que agora veio a público puto da vida, eu vou explicar o porquê. Ele falou, porra, o Ace, eu ensinei ele a tocar guitarra. O Ace tinha 14 anos e era minha casa, porque ele era lá do Bronx também, né? E ele falou, pô, o cara aqui, eu tava fazendo sucesso nos anos 60, o Ace veio querer me conhecer e querer. Pô, se esse cara pode, eu também posso. Porque a gente é tipo da mesma galera, né? Então esse cara, ele fala isso, que ele. Pô, e o Ace sempre deu crédito a esse cara. Pô, o Pepe Castro, pô, o cara que me ensinou a tocar ali, que me dava os toques, tudo. Beleza. Agora, então ele reativou esse contato e começou a fazer umas músicas e anunciou isso, que eu lembro dele ter falado. E eu fiquei animado. De repente, aparece um vídeo do Ace tocando 2000 Men, não sei se você lembra, acho que foi você que me mandou, numa pracinha, tipo no Central Park, assim, um acústico, tocando mal pra caralho, errando tudo, mas assim, muito feio. E tinha um cara de cabelo arrepiado do lado dele, que eu vi que tava bem empolgadão, meio que o maestro da banda ali. Eu falei, que cara é esse aí, velho? Que é esse cara aí? Me deu uma impressão, assim, falei, cara, parece um oportunistinha, assim, sabe? Um cara que tá. Pegar
Pegar o
essa
véi para tentar fazer
essa
uma
gosma velha aqui, deixa eu tentar
requentar, né?
capitalizar. Cara, aí que tá. Quem que é esse cara? Esse é o famosíssimo agora, Steve Brown, que é o guitarrista prodígio do Trickster, aquela banda dos anos 80, final, né? O primeiro disco do Trickster era de 90 já. É aquele último hard rock antes do grunge, sabe? Aquele hard rock mais. É, que não era tão laquê, já eram os cabelos mais escorridão e ainda colorido, mas não tanto. E o primeiro disco dessa banda, eu acho ele péssimo. Ele tem uma música que eu gosto, que é a música de trabalho, lá que chama One in a Million, mas dava para ver que o guitarrista é bom. E no segundo disco deles, que já é em 92, quando veio o Grunge, é um disco que eu gosto muito, eu tenho, que chama Here, vem o planeta Terra com os fones de ouvido, assim, se eu não me engano. É um disco que eu gosto. Então eu tinha uma simpatia por esse cara. E eu sei que ele é bom de trabalho. Ele canta muito bem, apesar dele não ser o vocal principal da banda antiga dele. Ele é um puta guitarrista bom. Beleza. E, putz, então esse cara tá com esse agora. Aí o que que aconteceu? Esse cara, por intermédio da mulher do Ace, que o Ace é aquele cara que todo mundo tem um amigo ou uma amiga assim, que quando começa a namorar, muda completamente. Fica em função do novo namorado ou namorada, né? Todo mundo conhece gente assim. E o Ace é
Ou já
muito assim.
foi assim.
É. O Ace, ele é muito assim, velho. Quando ele tava com aquela loira lá, Rachel, ela que tomava as decisões por ele, ela que dava entrevista por ele, e, né, era mais ativa na relação, né?
Se é que você
E
me
agora ele.
entende.
É, exatamente. E agora ele tá com a tal da Lara lá, que também, velho, foi ela que apresentou o Steve Brown. E só para já deixar explicado, ela canta o disco inteiro, os backings, tem voz dela ali, junto com Steve Brown. E assim, Marcel, pra gente. Eu não sei se você sabia de tudo isso, porque eu acho que você não estava muito interessado no Ace nos últimos tempos, mas essas coisas foram chegando e eu fui vendo, eu fui matando no peito e fui assistindo entrevistas, fui, né? Fui pesquisando. E aí, o que que acontece? O Steve Brown, hoje em dia, ele é um cara que tem um estúdio e produz bandas. Então, para ele foi mais um trampo. Ele pegou, agora eu vou fazer o Ace. Só que assim, vou fazer do meu jeito, vou fazer modernão, um disco contemporâneo de rock, só que com o Ace, e vai ser foda. Sabe o que ele fez? Ele pegou tudo que o Ace tinha composto com um amigo dele, com o Pepe Castro, que não é só um amiguinho dele, jogou tudo fora, falou que era tudo uma merda. Falou, não, o material é ruim, a gente tem que fazer coisas novas. E ele fez as músicas. O Steve Brown falou na entrevista que ele fez 95% das músicas, da composição. E o cara, ele não tem noção de quanto tiro no pé essa coisa dele de esse ego tão inflado de ficar agora chamando a atenção, porque ele deixou escapar que não só ele fez as músicas todas, e o Ace só colaborou com algumas letras, e o Chat GPT também, porque é tudo letra de Chat GPT nesse disco.
Meu Deus
Toda,
do céu.
e eu vou falar como que eu descobri isso. Além disso, velho, o cara percebeu que, pô, ele manja de Kiss, né? Ele era um fã de Kiss, ele manja do jeito do Ace, mas ele sabe que o Ace não dá conta de gravar um negócio muito legal. Falou, vou emular o Ace canta, eu vou ficar aqui no pé dele para ele cantar direito, pelo menos de um jeito que depois eu posso afinar e usar. E o resto das guitarras eu vou fazer tudo, só vou botar ele para fazer uns solos, aqueles solinhos de sempre lá. Aquilo sempre ele faz, né? Que aí o pessoal vai achar que ele que fez. E resgatou uma música, que é aquela Back into My Arms, que ele viu no YouTube, ele nem conhecia. Enquanto ele estava procurando ideias de letras na internet, se é que me entende, ele caiu nessa música. Então, assim, velho, de uma primeira impressão que eu até achei interessante, porque é bem gravado, o cara é um puta produtor bom. A sonoridade é legal do disco. Mas desse começo, quando eu vi isso, depois eu fui pegando essas informações, eu falei, velho, é um disco de brinquedo que os caras fizeram. Entendeu? É de brinquedo. E aí, agora, daqui a pouco a gente vai começar a falar das músicas aqui, eu tenho coisas para falar de todas elas, mas, velho, não dá, simplesmente não dá para considerar isso um disco do Ace. E o cara, para piorar, bate no peito e fala que esse é o melhor lançamento relacionado a Kiss, ou seja, de qualquer integrante, desde o Revenge. Ele fala que esse é o melhor.
Ele e o Ace.
Não, o Steve Brown,
Steve Brown.
que é o cara que
Meu
fez as
Deus.
músicas, ele acha que ele é melhor.
Que
Ele
tudo
acha
que veio
que o que
da
ele
frente, né?
fez. Caralho, velho, é muita arrogância, é muito se achismo. Demais, velho. Puta que coisa horrorosa, bicho. Mas
É,
e aí?
cara. Mas então, enquanto você estava falando, eu estava absorvendo essas informações, até descobri que eu nunca ouvi o disco Spaceman inteiro. Porque eu estava. Você falou Space Invader, Spaceman. Eu falei, cara, eu acho que o Daniel se enganou. Peraí. Cara, tem mesmo. Aí eu lembrei que tem aquelas músicas com o Gene e tal. Eu ouvi essas músicas
Isso.
e tal, né? É um disco até meio mais ou menos. Mas assim, aí até lembrando aqui das músicas, elas, em termos até lírico, de letra mesmo, assim, elas têm letras menos clichê do que essas, desse 10,000 volts. É,
Aquela
beleza, tá
Your
na.
wish is my
I command.
command.
Não, essa daí não. Essa daí tudo bem, né? Mas assim, o que eu tô falando, assim, é porque, cara, quando eu vi, cara, comecei a ver as letras. Os símbolos, aquela mesma pataquada. Aí você falando que de chat GPT, eu falei, cara, faz muito sentido, cara, porque se você falar assim, quero letras para disco solo do Ace Frehley, vai sair tudo isso aí, velho. É
Exatamente. Palavra-chave.
choque.
Fala alguma coisa que
Eu tava.
tensão, vontade,
Eu esqueci.
amperagem.
Eu esqueci qual
Próxima
música
música,
aqui.
bateria de 9 volts. Ligada.
Eu tava tentando lembrar, assim, e cara, e outra coisa que você falou, a gente já tinha combinado, pré-combinado isso também, né? Que você não ia me dar essas informações antes da gente gravar. Mas tem coisas aqui que eu lembrando, assim, de cabeça, realmente, cara, só muito isso, um cara fazendo um rock moderno, botando pra esse tocar, tipo aquela música Cherry Medicine. Cara, aquilo ali é puramente Rock 2000,
Weezer.
Weezer.
É, querendo ser
Weezer,
o Weezer, inclusive parecendo com algumas músicas
é. É,
do disco, aquela
exatamente.
Buddy Holly ou algumas coisas do disco verde do Weezer, ele tem aquela sonoridade, aquele tipo de refrão. A gente vai chegar lá, Marcel, mas vamos fazer o seguinte: quando saiu esse primeiro single, 10,000 Volts, a galera gostou, eu acho, por conta de duas coisas. Porque a produção é boa, como eu falei, a roupagem é massa,
Sim.
tá? O cara é um puta produtor, é um puta guitarrista. Não vamos tirar isso dele de jeito nenhum. Mas ele me faz uma música com riff que é muito próximo de Firehouse, né? Que é. Só faltou.
Cara, sabe o que eu
Aí você.
senti quando eu vi a primeira vez essa música? Eu falei assim, cara, se o Kiss lançasse um disco novo depois do Monsters, essa seria a música do Tommy.
Pode ser.
É, tipo
Mas
assim.
essa música tem um agravante, cara, que é o seguinte,
Só
velho.
teria a voz diferente, cara, porque, tipo assim, assim, é Formula It
É o
Freely.
tema, né?
É, não, e a música em si também, não só a parte lírica, assim, mas a música, como você falou, cara, encaixaria perfeitamente em qualquer outro disco aí. É melhor
Mas
que o
olha
Monster,
só.
mas, tipo assim.
Não, é melhor, mas assim, não sei se é muito não, porque esse cara, por que eu falo de riff de guitarra? O rock se origina no riff. A maioria das músicas, até do Kiss, porra, da sua banda, é riff que começa a música, não é?
Exatamente.
Das minhas, sempre foram. Então, assim, esse riff, além de ser Firehouse, ele também é muito próximo de uma música que o Kiss copiou do Soundgarden, que é aquela In the Mirror do Carnival of Souls, que é. Porque tem uma música do Soundgarden, daquele disco de 94, que chama My Wave, Wave, que é.
Meu
Alguma coisa assim.
Carnival Souls também
Velho.
é
Não, é, ali
boa
tem
também.
aquela cópia do Alice in Chains também, do I Think It's Gonna Rain, que é idêntico, que dá uma vergonha do
Tem
caralho.
uma que é uma
Mas.
cópia do Smashing Pumpkins também, tô tentando lembrar qual que é, mas
Do
enfim.
Gene?
É, eu acho que é, cara. Tem uma que é muito igual ao Smashing Pumpkins. Carnival Souls também é uma pérola,
A própria Jungle, o. Hey,
mas
do Collective Soul.
é
A
verdade.
Jungle tem isso, né? Que é aquela
Tem.
música. Como é que chama aquela música do Collective Soul, velho? É a
Ah,
música mais
cara.
Shine.
O Carnival
É
Souls, ele
idêntico.
só se dá bem porque, cara, naquela época o povo tava cantando demais, então,
Sim,
né? Então,
é
assim,
isso
aí
mesmo.
isso daí
É um disco
dá
de
uma...
performance do Paul Stanley, né?
É, cara, é exatamente. Mas é
Mas.
música ruim pra caralho.
Com essa
Mas.
vergonhagem aí no de
É.
fundo, né?
É. Mas
Mano, assim, ó,
voltando.
tem uma coisa, Marcel, o Ace não serve mais para cantar, velho. Porque parece que a língua dele pesa 30 quilos dentro da boca. Ele vai falar. Ele tá parecendo o Patropi, velho. Sabe aquela cara de borracha assim? Tá muito estranho, velho. Aí ele põe lá a peruca, óculos escuro, cavanhaquinho, assim, com aquele bigodinho na metade, assim, sabe, né? Cafajeste pra caralho. E, cara, bom, a primeira música, esse 10,000 Volts, você falou tudo, é a música do Tommy. Podia estar escrito lá, né, nos créditos, né? Mas, na verdade, é Steve Brown, tá? Steve Brown
O
serviria para ser
Steve,
um
ele
novo.
emulou bem o Tommy no Kiss.
Isso, exatamente. Ele pode ser o próximo Tommy, depois do Avatar, quando der errado os Avatar, ele vem tocar. Ele vai ser o próximo Spaceman, né? Que ele tem aí uns 10 anos a menos. Esse cara, nos anos 80, ele quando tinha 14 anos, ele já andava com os Van Halen da vida, sabe? Ele já foi se
Infiltrando
enfiando ali,
ali.
porque ele era bom. É, ele era bom mesmo. Mas, bom, por isso que ele tá com 50 e poucos anos. Ele é bem mais novo que essa geração que vem depois do Kiss ainda, né? Esses Skid Row da vida são tudo mais velho que esse cara. Bom, a gente vai lá, Walking on the Moon. Essa música, você escuta o líquido. Que é, a música é só isso também, né? Até
Sim.
o refrão é o Walking on the Moon. É só as mesmas notas, tudo. Não é o Ace tocando. Não tem Ace, ele só o solo que. também tocado de uma forma, parece que tá com aquela palheta de ferro, de titânio, pesada, que ele toca tudo atrasado, e os caras às vezes corrigem no computador e às vezes não. E às vezes corrige errado. Tem uns, cara, eu peguei coisa nesse disco que eu reprovaria se um assistente trouxesse, ó, eu dei uma ajeitada aqui, ó, que tava fora do tempo. Eu ia falar, velho, esse aqui você ajeitou errado, cara. Você colocou um pouco pro lado aqui. Você fez no automático ali, ficou ruim, velho. Tem coisa assim nesse disco.
Caraca, velho.
Assim.
Só falar uma coisa, é que a gente está falando aqui também, e isso é importante também, que a gente está numa era muito bizarra, que a gente não sabe o que que é tocado, o que que não é mais tocado, o que que é ajustado automático. A gente que mexe com essas coisas de áudio, vídeo, a gente sabe que, cara, o salto que as coisas deram de uns 5 anos para cá, ou até menos, é bizarro, né? E assim, e eu lembrei de uma coisa, você falando dessas coisas de autoajuste, não sei o quê. Você viu que o Mickey Mouse lançou o disco dele, afinal, né? E aí tem o primeiro vídeo do Mickey Mouse, de uma música, eu achei genérico pra caraca, mas isso aí é outra história. E aí, com várias imagens e tal, tal, tudo mais, aí eu tô assistindo assim, velho. De repente, tem uma imagem que há uns 6 meses atrás saiu no lyric video da minha banda. Por quê? Porque tem banco de imagem hoje na internet. Então, você pega o cara lá, os caras que fizeram o lyric video pra gente falar. Não, vou pegar um banco de imagem mesmo. É só pra botar a letra, né? E fica de fundo aí, né? Fica a letra e beleza. Só que, cara. Aí tava vendo o vídeo, sim, né? Aparecia o Mickey Mouse às vezes, uma vez ou outra, assim, e um monte de imagem, assim, tal, mas... aí eu fiquei assim, cara, esse clipe deve ter custado tipo US$ 100,
É,
sabe? Tipo,
tem muito.
se muito, entendeu? Tipo, o cara pegou assim, cara, Mick, faz umas caretas aí e o resto aqui a gente se vira. E eu tô falando isso porque, cara, é muito bizarro. Porque você pensa assim, ah, mas o cara é cheio da grana, o Ace, o Mickey, o sei lá quem. Cara, mas dane-se, cara. Os caras, é o que você falou. Pro solo tá desse jeito aí, ele deve ter falado, Ace, tá aqui a música, grava o solo aqui. Ele fez um, dois takes e foi embora. E aí eles ficaram aí, se viram com esse daí. Tipo assim, aí pega o que tá, o dois, três takes, sei lá. Beleza, tá, tô indo nessa. Aí foi nessa, aí o cara, aí o produtor vai lá, pega, bota num. Aí você sabe os nomes mais técnicos aí, né, pra
Quantais?
quantais ali, aí ele vai lá dar uma ajeitada aqui. E aí é o que você falou, às vezes o machine learning ali da parada erra também. Então, às vezes eles
E
acertam errado.
passou. É.
Passou, e chegou no disco,
O cara
cara.
mixou sem ouvir.
Isso é bizarro,
O
cara,
cara
isso é muito
ia
bizarro.
passando de 10 em 10 segundos, assim, tá bom, vai lá.
O
Próxima.
cara que mixa
Bom.
com a vista, né, cara? O cara não mixa
É.
com o ouvido. Ele vai olhando. Ah,
Ouvindo.
não, a ondinha bateu
E,
aqui, então tá
ó.
certinha.
E eu vou falar uma coisa, eu só tô pegando pesado assim. É uma reação à arrogância dele de bater no peito e falar que é a melhor coisa desde o Revenge. Pelo amor de Deus, velho. Cara, o disco do Gene Simmons, o Asshole, é muito melhor que isso. O disco do Paul Stanley, Live to Win, muito melhor que isso. O Sonic Boom é muito melhor que isso. Eu não vou falar que o One for All do Peter Criss é melhor, porque aí seria muita sacanagem.
Nenhum
Mas os
monstro.
discos. Nenhum monstro, mas os discos anteriores do Ace, eu acho melhores que esse. Tranquilo. Bom, vamos seguir aqui. Cara, tem uma música chamada Cosmic Heart, que é. Parece aquelas vinhetas de YouTube, aquelas free que tem no banco
Sei.
de. Que todo mundo usa nos podcasts, Regis Tadeu. Que é meio Imagine Dragons, essas bandas sapatênis de rock. Sabe, de rock de publicitário, da galera descolada.
Sei qual é.
Velho, que vergonha. É, você conhece essa banda, né? Aquela música Believer.
Ah, conheço bem de leve assim.
Oh, Radioactive, não é do Gene, é deles, né? Que, cara, refrão ridículo. E essa também tem um. Ah, negócio de afinar a voz. Os caras do Three Sides of the Coin, aquele podcast que fala de Kiss, eles apertaram esse cara.
Bem, entre
Estavam
aspas.
lá entrevistando, lógico que não vão apertar tanto. Mas chegou uma pergunta, falou assim, cara, tem autotune nesse. A galera tá reclamando que tem muito autotune. Só que o autotune é tipo Bombril, tipo Pro Tools. A galera fala. Eu não uso Pro Tools, eu uso Logic. Mas aí fala, ah, tá gravando no Pro Tools, quer gravar no computador. Autotune é o que se fala quando tá afinando a voz. Aí o cara falou assim: eu não uso autotune, não foi usado nenhum, nada de. É 0% autotune. Eu usei processamento na voz para pequenas correções de pitch. Ou seja, ele usou Melodyne, que é o outro que faz isso. Ele usou Wave Tune ou o Flex Pitch do Logic. Tem vários, velho. Ele usou autotune. É claro, porque a voz do Ace, quando você ouve nesse disco, ela dá esses.
Uau.
Que é justamente uma coisa que estava desafinada antes, que ele deve ter cantado Walking on the Moon. Aí o cara Walking on the Moon. Aí fica é o que a gente perde
É, porque
quando arruma.
tem esse negócio, né, o autotune, Melodyne, enfim, o cotonete, né, que te fala. É igual, né? É tipo assim, não tem, não é uma marca, né? O autotune é um mecanismo de correção de onda, sei lá, colocar assim,
É
né? Então assim,
roubar
isso
no jogo.
roubar no jogo. Mas assim, teve principalmente no começo dos anos 2000, o pessoal do rap, dessas coisas americanas, principalmente, começou a usar isso como estética, né? Tipo, de usar o cara falar assim, o cara cantar e fazer o gol, 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 gol.
É tipo
Então.
a primeira que eu lembro assim de fazer sucesso é a música da Cher. Do you believe in love that you love? Lembra disso? Ela canta.
Então,
Não,
assim,
parecia um
você
peru
começa
cantando.
aí, se você olhar assim, ah, beleza, aquilo ali é o cúmulo do exagero. É ele fazendo para mostrar que tá fazendo, que tá usando. Mas se você pegar e ouvir com. Aí que tá, você pega, bota um disco desse pra ouvir de fone. Você deve pegar ali. E você vê, eu não ouvi o disco nenhuma vez de fone, mas tem umas coisas ali que não tem jeito, velho. Você fala, cara,
Tá
aqui
muito na cara, né?
tá muito na cara. Tá muito na cara que,
Em
tipo assim.
defesa do Steve Brown, cara, ele tá falando que isso é o padrão de hoje, é mesmo. A galera tá acostumada a ouvir uma coisa muito afinada, muito no pitch certinho, como ninguém mais canta. Ninguém consegue cantar assim. Muito raro. A maioria das pessoas canta meio torto. Então você vai lá e põe no afinador para ficar nesse padrão. Só que ele fez mal feito, na minha opinião. Fez muito mal feito. Ou o Ace tá cantando tão mal que o bem feito ficou ruim.
Que
Pode
foi o que deu
ser.
para fazer, né?
É. Então vamos pular para Cherry Medicine. Que até acho estranho, porque para mim essa palavra é medicine, son. E eles falam Cherry Medicine para rimar com não sei o que lá, you're the one. Eu acho que deu uma forçada aí, né? Posso estar sendo ignorante aqui, pode ser que eles pronunciem assim. Você já viu que ele fala Cherry
Cherry
Medicine
Madison
and you're the one?
parece querendo ser, sei lá, inglês, né?
É,
Inglês,
sei lá, viu?
achei estranho,
Eu acho
né?
que o chat GPT deu uma letra meio equivocada dessa vez.
Mas
Assim, as letras são infantiloides, né, cara?
então só
E é tudo, ei,
e aí,
você,
cara?
eu vi você na rua, meu, paguei mó pau, cara, você é a garota dos meus sonhos. O disco é tudo isso, velho. Porque o negócio do choque é sempre relacionado a isso, já percebeu? Ela é 10,000 volts, não sei o que é lá. Quando eu vi ela me atingiu como um raio, velho.
Cara, é o que a gente fala, cara. Tem tipo de música que a letra me pega mais rápido do que outras. O rock, hard rock, com certeza a letra é bem pra frente, porque pega mais riff, é mais isso, essas coisas. Melodia de voz até antes da letra e tal. Mas, velho, cara, isso tá tão na cara que, tipo assim, tá um inglês fácil, assim, de você absorver, assim, quem não fala inglês como língua nativa. A gente sabe falar inglês, mas, cara, se você pegar uma letra mais complexa e ouvir uma música a primeira vez, você vai ter que parar pra pegar ali direitinho o que que tá sendo dito. Cara, essas músicas, assim, passa assim e você fala, meu Deus, cara. Tem umas das
É.
letras assim que você. Caraca, que vergonha. Você é constantemente bonitinha.
Calma, vamos chegar lá. Mas ó, tem uma coisa de melodia. Você falou melodia de voz. Tipo, essas músicas do Ace de agora, tipo, É pentatônica de guitarra. Primeira e a terça ali. É muito ruim. E, na minha opinião, é muito fácil de fazer. Tem várias melodias assim
Cara,
nesse disco.
mas não é só a questão de ser fácil, Daniel. É porque
Não, é
fácil não tem tanto.
preguiçoso,
É
é clichê,
justamente.
e é seguro. Porque não.
Sim.
Pra quem não entende muito de música nesse nível, assim, de ficar analisando tudo, soa um rock. Beleza. Agora, essa Cherry Medicine, a melodia do refrão, se você lembrar, é. Legal, tem mais desenho. Aí você lembra do Weezer. É quase a mesma coisa. Era o mesmo universo, sabe? E eu vi o cara falando, ele citou o Weezer como.
Como
Esse
a
cara, o Steve Brown, ele é o velho moderno. Que ele fala que o moderno é o Weezer e Foo Fighters, entendeu? E Green
pô,
Day.
é tipo bandas
É,
novas que tem
exatamente.
30 anos já.
Mas, de novo, o som tá ali, a bateria, a pressão. Aliás, o Anton Figgis só aceitou participar de duas, três músicas desse disco. O resto é um amigo do Steve Brown, que ficou todo feliz lá, que, porra, foi tocar na demo e acabou ficando no disco, sabe? Bom, mas essa música tem um clipe, você viu lá, com umas mulheres esquisitas pra caralho, lá no sofá, lá, e o Ace tocando, parendo o Ace, né?
Ah, meu
Péssimo.
Deus do céu.
Aí depois tem, ó, Back Into My Arms, era uma música que existia em versão demo, que veio na versão do Trouble Walking, em CD. Tinha seis demos no final e ela era a última música, se eu não me engano. Muito boa na época que eu ouvi. Uma demo toda de fita cassete, assim, cheia de
Ui.
problemas, né? Mas uma música simpática. Os caras me pegam essa música e fizeram a versão quantizada, com tudo certinho, polido, vocal afinado, ficou uma bosta, velho. Eu não tenho a menor vontade de ouvir a música nessa versão. Menor. Se eu quiser ouvir essa música, eu vou lá no YouTube, igual eles foram, e ouço a versão demo. Ou pego o CD onde tiver ali e vou ouvir, cara. Não dá. Eu fiquei feliz a princípio que tinham pegado essa. E pegaram essa só pra ter uma música do Ace, viu? Porque o resto nada é dele.
Pra você ver, né, cara? É engraçado que esse disco não tá na Wikipedia.
Ainda, né? Eu vi também, eu fui dar uma
Será
conferida, não tem nada lá.
que é proposital para não ficar assim, o disco
Não
do
tá
It?
no plano de mídia de US$ 300 que ele pagou para fazer esse
É.
estardalhaço todo. Não tinha Wikipedia na coisa. Ó, vai no Instagram e vai e no Facebook.
Cara, para você ver,
Marcelo.
cara, rapidinho, para você ver, só a gente tá na vai para quinta, a gente foi para quinta música. Até a quarta música, eu tenho uma memória boa delas. Entendeu?
Depois já não lembro de nada.
Cara, depois essa daí que você falou, eu já, ó, entendeu? Aí tem alguma outra aqui que eu lembro trechos assim, cara, é um disco que realmente, cara, não te prende assim, sabe? Você tem que ouvir quase que forçado, cara, né? Enfim.
Cara, a música 6 chama Fighting for Life. E tem uma galera que tá adorando. Gringos e troianos. Porque
Gringos e
aqui no
Troianos.
Brasil também tem um monte de gente pagando pau pra essa música. Porque ela tem uma roupagem legal. Na bateria forte e tal, né? Só que, velho, aquele mi. Que vai pro dó. Meu, aquele dó, ré, mi da música, né, velho? Que a gente fala, não dá mais, cara. A música é toda em cima disso. E o refrão, Fighting for Life! Fighting for life!
Agora que você cantou, eu lembrei dela. Cara, é horrível essa música, velho. É muito
Cara,
ruim, velho.
como?
Ela.
Mas como a galera tá achando muito foda? É o hit do disco.
Cara,
Fighting
e.
for life!
Ela me lembra. Eu tô tentando lembrar agora, Daniel. Ela me lembra alguma banda dessas de hard rock que lançou algum disco novo, moderninho, assim, pós-2000, assim, não grunge, assim, né? Já querendo ser rock, agora não sei se é. Não, Motley Crue não vai ser. Mas enfim, cara, ruim essa música, nossa! Esse
É ruim
refrão
demais, cara.
aí. E tem umas coisas na voz aí nesse refrão aí também, né?
Sim,
Tem umas coisas aí.
caralho,
Não, essa música.
é
Não, e
muito.
outra, essa música ao vivo deve ficar assim, ó. uma merda,
Deve
cara.
ficar uma bosta.
E tipo,
Se é que tocam, né?
porque ela é tão cheia de coisa que eu lembrei aqui agora mais ou menos dela. Nossa, horrível, horrível.
E a banda do Ace, né? Coitado aqui esse cara, né, velho? Porque falando, parece até que eu tô desdenhando. Olha, eu queria estar lá, né? Mas, velho, não, é uma banda que tem que ficar lidando com um cara que é totalmente instável, que às vezes toca aquele Detroit Rock City meio tom pra trás e os caras não entendem o que tá acontecendo. Aí tem aquele maluco lá com a faixa, um óculos escuro lá, com o cabelo todo doido, sabe? O baixista, né?
Sei.
E o cara canta lá as músicas do Paul Stanley meio troncho também. Não é no nível daquele outro cara lá da banda do Bruce Kulick, né? Que tem realmente uma
Canta bem pra
voz
caramba,
legal.
né?
É. Não, é um negócio meio que às vezes tá bom, às vezes tá meio banda cover, assim, zoado.
Cara, as bandas de
Bom.
apoio do Ace e do Vini Vincent, cara, sofrem.
Sofre. Não, do Vinny Vincent é outro. Saiu uma entrevista de um carinha aí, você viu? Que era o vocalista que ia ser apresentado para todo mundo, e o cara, nossa, contou altas do Vinny Vincent. Isso é outro assunto. Mano, aí depois dessa música, vem uma outra música no mesmo tom, com a melodia parecida, fala assim: Was we blind by science? É tudo. É uma
Nossa,
capela, assim, do Ace,
lembrei dessa.
Steve Brown e a Lara, que é a mulher dele, né? Todos com muito autotune, ou seja, Melodyne. Vamos chamar de Melodyne, para não ferir o Steve Brown falou que não usa autotune, né? Então vamos chamar de Melodyne.
Porque nós estamos cegos pela ciência. Eu não vou nem discorrer sobre
Tem uma
essa.
música, tem aquela música, não tem, nos anos 80? Blinded by Science. Não é um popzinho, assim, esqueci o nome da música. Bom, não
Olha,
sei se.
não, olha a letra. Because we're blinded by science, we're blinded by fear. Meu Deus do céu. Será que eu leio o
O
resto da
Ace é
letra?
tipo, ele é anti-ciência, será?
Ah, só falta agora.
Anti-vacina?
É. Nossa, meu
Bom,
Deus.
Marcel, para entrar na próxima música, que chama Constantly Cute, que tem, com certeza, a letra mais abominável de toda a história, e essa é um chat GPT, com o Ace no chat GPT, o Ace no comando do chat GPT deu nisso, né? Mas é a melhor música para mim do disco. Eu adoro a musiquinha que eles fizeram. Ela é felizinha. Eu acho do
Ah, não
caralho.
gostei não, velho.
Eu ouvi essa música umas 50 vezes.
Eu
Eu
não
acho ela
vou.
maravilhosa. Mas
Pode
eu
ser
sei
que
que ela é
de...
ruim, mas eu
é.
gosto.
Pode ser que depois que eu tente dar uma nova chance a esse disco daqui a. Quando ele lançar o próximo, né? Eu volto. Porque agora eu vou ouvir o Spaceman. Eu tô mais interessado em ouvir o Spaceman do que esse.
Do que esse? Verdade, o Spaceman é bem melhor do que. Porra, tem
Porque eu
muita
tava
música legal
lembrando
ali.
aqui, as músicas que eu ouvi do Spaceman, que eu não ouvi inteiro, elas são mais legais do que essa aqui. Muito mais
Sim.
legais. Muito
Aquela
mais
Bronx
legais.
Boy é legal.
É. É alguma coisa que muda o mundo? Não. É alguma coisa que eu vou morrer? Não. Mas, cara.
Cara, pior que eu acabei de lembrar da música lá, eu fiz. Olha o riff como é, The Bronx Boy. Tem um. Que é o Even Flow do Progeno.
Não, eu achei que você tava
Esses
cantando,
caras estão muito.
era Burnout. Como é que é o nome dessa música? Do próprio do
Breakout, é.
Breakout
Breakout.
do Bradley
É meio
Stoneman.
assim também, né?
Enfim.
Essa Constantly Cute deu o que falar aí nos grupos de Kiss. Porque ela tem uma letra muito ruim e é tudo, ei, garota, quando eu te vi, eu fiquei doidão. Aí tem uma hora lá que fala, como é que você é tão doce que eu fico salivando. É minha papila, como é que não é papila? Como é que chama? Gustativo lá,
Não,
como é que
ele é
chama o negócio?
assim, ó. A minha enfermeira tem que trazer o meu
Minha
babador,
medicine.
minha medicina de Sherry. Como é que é? Sherry? Eu
De
esqueci o nome.
cereja. É, papilas
Cereja.
gustativas mesmo, que eu tava falando, que é taste buds, né? Taste
Ai, meu
buds
Deus.
fly.
É muito
Cara,
bizarro.
vamos passar pra próxima. A próxima chama Life of a Stranger, que é uma música que o Ace viu num filme, que era uma mina cantando, uma Nadia. Filme, esqueci o nome agora, acho que é filme de ação. Cara. Tá lá vendo Chuck Norris lá e, oh, meu! Puta música,
Inclusive.
mas era uma coisa mais recente. Como é que chama? Vou ver aqui.
Inclusive, já deixo uma recomendação aqui. Decifrando Discos também é cultura. Assistam Samurai Cop, o melhor filme de ação dos anos
Ah, é?
90. É. Não assistam com crianças na sala, por conta das cenas de nudismo. Mas é muito bom.
De quando que é?
90.
Ó, o filme chama. É Carga Explosiva, velho.
Nossa.
Jason. Como é que chama aquele cara? Esqueci, não tá o nome
Jason
aqui. O
Statham.
cara do.
É, eu sei qual
É,
é.
Statham.
Statham. Um daqueles caras que o Stallone reuniu lá naquele filme só dos mercenários,
Exatamente.
né, e tal.
Mercenários, é. E a música começa com aqueles.
Aí ele pegou
Bom.
essa música e falou: "Ah, isso daqui vai melhorar bastante com a minha voz." Meu Deus do céu.
Ficou essa que pelo menos ninguém gostou, que eu vi assim, a galera, ninguém fala bem, não. A décima música chama Up in the Sky, é mais uma que é a segunda que eu mais gosto. Que ela é um pouquinho mais feliz também. Só que ela é meio uma tentativa de fazer um New York Groove. Meio elementos de New York Groove e coisas do Unmasked ali também, Shandy, sei lá. E a letra bem horrível também. Bem ChatGPT. Tem polimento depois, sabe? Só jogou lá. Pá, pum, tá
Foi.
pronto disso. E a última é um instrumental, não sei se você lembra, instrumental, que no refrão, né? Porque instrumental não tem letra, mas você tem a parte que cresce ali. Eu pensei que havia a melodia do Titanic, que faz. Só que depois continua. E os acordes
Cara,
são iguais, assim, é Titanic, velho.
eu
Eu
achei,
falei,
eu
caralho.
provavelmente eu já essa hora eu sei lá, tava bebendo água, fazendo outra coisa, porque
Cortando a unha do pé.
tirando catota do nariz, qualquer coisa. Mas essa hora eu já não tava mais no nesse
Esse
disco não.
planeta, você
Ah,
estava no espaço, né,
espaço.
velho?
Cara, eu acho que até depois de Constantly Cute, eu não lembro de nada. As outras eu fui lembrando que você foi cantando um pedaço, agora do resto eu não lembro de mais nada mesmo. Porque...
As que eu gosto é Constantly Cute, apesar desse. Esse título veio porque a mulher dele falou: Ai, você é sempre tão gracinha. Você é constantly cute. Ele precisa fazer ChatGPT.ai. Faça uma letra de amor de hard rock de velho com o título Constantly Cute. Pá!
Cara, eu fico pensando, Daniel, porque na minha banda a dinâmica de letra é assim: a gente chega com os títulos das músicas, fala uns títulos meio qualquer coisa, e aí alguém vai lá e faz. Normalmente é o Marcinho que vai lá e faz a letra, né? Tipo, pensa lá naquela ideia, beleza. Cara, agora não precisa mais fazer isso, então? É só chegar lá, ó.
Não, não. Se você
Letra,
quiser ter um disco
título
que
da
todo mundo
letra.
vai.
É, cara, é
Assim, o
bizarro isso, cara.
ChatGPT é legal para fazer algumas coisas, mas não isso, né?
É, eu...
Não isso, velho. Não isso. Aí eu acho que já é. E assim, aí vão falar, mas como é que você tem certeza? Não, tô aqui também falando, é o que parece, que tá no nível ChatGPT. E eu vi pela malandragem, tudo indica que, né?
É.
É assim, nada do que eu tô falando assim é. É tudo que eu acho que é. Tudo aqui que eu falei, minha opinião. A não ser as coisas que eu percebi. O cara falou realmente tal coisa na entrevista e tal. Mas é. Tudo leva a crer que a gente não nasceu ontem, bicho. Sabe? É a mesma coisa que falar, oh, o Paul Stanley não usa playback, não. Velho, primeira vez que eu vi, que a gente viu, né, em 2019, começaram aqueles vídeos da End of the Road. Na verdade, os vídeos do Cruzeiro anterior, que eles testaram a nova tecnologia do vocal pré-gravado, que a gente já viu ali. Já acabou ali, velho, é isso e acabou. Eles vão usar. Tá, quer dizer, tá tudo certo para quem gosta, né? Eu acho que fim de carreira acabou, quis para mim ali. E é uma certeza, certeza, põe o meu na reta. E esse aqui do Ace, com certeza. O Steve Brown fala na entrevista, ele também não falou ChatGPT, mas ele falou que eles iam na internet buscar rimas. Como que você faz isso na internet? Você vai no Google ou você vai num outro negócio que te dá um monte de opção? Ou até no Moisés, lá aquele aplicativo, ele também tá fazendo letra hoje em dia.
Eu vi.
Eu fiz umas letras lá em inglês para ver, né? Olha, fica interessante, mas porra, não dá pra.
Usar, né?
Ou você pega aquilo, tem uma ideia e dá uma polida depois e tal, mano.
Eu tinha um site que você que eu já usei uma vez, que você pegava a rima em inglês, mas era assim, ó, você pegar, não era assim, faça a letra, não sei o quê, você falava assim, medicine. Aí você pegava medicine, aí ele pegava e botava lá. Com certeza qualquer palavra, a letra, medicine, e
You're the one.
one não ia estar lá. Com certeza não ia estar lá. Entendeu? Mas assim, era quase com um site dicionário, entendeu? Mas realmente, cara, duvido que o cara foi nesse nível. O cara é aquela coisa, né, Daniel? Não é um, o cara não pode até ter feito um esqueleto. Pode. Beleza, ó. Mas o esqueleto hoje em dia já não é uma coisa tão estruturada, pode ser só a ideia. 10,000 volts, love song, não sei o quê, Ace Frehley.
Deu no que
Entendeu?
deu.
Aí pode vir, né? É, cara, eu não tenho nem como falar qual música que eu gostei, que eu não gostei, porque eu vou te falar, pode ser sincero, esse disco realmente não me prendeu mesmo, assim. Não. E as músicas que eu esqueci, que eu lembrei agora, eu já achei horríveis. Essa Fight for Your Life, Walking on the Moon, achei horrível também. Blinded by Science, meu Deus, acho que eu tinha esque... acho que eu bloqueei, cara. Eu falei, não, Ace, você não, Blinded by Science, não. Você não. Aí eu bloqueei, agora desbloqueei de novo, coitado de mim. Entendeu?
É, né?
E Cherry Medicine, não. Constantly Cute também. Eu
Não,
talvez.
eu Constantly Cute não é uma recomendação minha, tá? Para ninguém. Não vão escutar essa música. Eu gosto porque eu sou bobo. Porque eu achei a música, colou em mim, assim, mas eu sei, tenho plena convicção de que era uma porcaria também, cara.
É
É
porque,
uma
na verdade,
bosta.
assim, a gente fala isso quase toda a gravação. Música é um negócio subjetivo. A gente pode estar falando de um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, e, cara, no final é legal. Do mesmo jeito, entendeu? Pode ter sido feito pelo ChatGPT, pelo não sei o quê, tarará, tarará, mas no final das contas, o produto fica legal. Só que aqui não está aparecendo isso. Aqui está aparecendo um negócio feito, como eu te falei, aquele negócio de baixo orçamento. Né? Assim, talvez eles gastaram mais na parte visual ali, de capa, de sei lá o quê, do que no disco mesmo, entendeu? No de sentar ali e aí o Ace falar que eles vão, o Gene e o Paul, quando vê os solos que eu fiz nesse disco, Ace, não, né, cara? Não, né? Por
Baixa a bola, meu filho.
favor, né, meu? Por favor. Só sei que eu saio daqui, eu vou ouvir o Spaceman. Agora fiquei mais curioso por ele.
O que eu tava ouvindo de novo? Fui ouvir o Judas por tua causa, viu? Que no decorrer do disco tem várias músicas mais pro hard rock, assim, né? Mas né?
Eu gravei lá com o pessoal lá do podcast Rock na Mesa. A gente fez isso daí e foi uma das coisas que eu falei. As músicas mais legais são as músicas menos bumbo duplo, tutu, tatu, tutu, tatu, tutu, tatu,
Sim.
tutu, tutu. As músicas que são mais metal, rock e até hard rock, elas são as mais legais do disco. Eu
Cara, pra
achei,
você ver
pelo
como esse
menos.
lance do bumbo duplo virou realmente um clichê que já tá muito gasto há muitos anos. Eu tava ouvindo esse disco, eu tava voltando pra casa ontem de um show de madrugada, assim, eu tava na. Mas é só pra ficar, porque eu quero até chamar o pessoal pra assistir o que você falou lá no outro podcast. Você põe o link também aí embaixo. Mas só pra te falar, velho, eu tava ouvindo esse disco do Judas e tava bem numa música dessa de bumbo duplo, assim, né? Aí eu falei, putz, quero ouvir isso não. Aí eu lembrei que a Road Crew tinha colocado os discos que fizeram aniversário e tava o Power Plant do Gamma Ray, que é um disco também já, velho, genérico pra caralho, mas que na época eu ouvi bastante. Eu coloquei nele, era a mesma coisa, velho. Parecia que você tava ouvindo a
O
música do
mesmo
disco do
disco.
Judas. O mesmo bumbo duplo já faz então mais de 20 anos, 25 anos ou mais, né?
Eu acho que o disco do
Então.
Judas, ele ganhou mais para mim, e eu também falei isso lá no Rock na Mesa, até vou botar aí para vocês depois aí, mas que ele ganhou mais como disco, entendeu? para mim do que os singles separados. Quando eu ouvi os singles separados, não foi igual o Firepower. O Firepower, eu ouvi os singles, eu já fiquei ligadão, assim. Porra, o Judas, ó, tempo que não sai umas músicas que animaram, assim. Esse não, esse saiu os singles, eu, ah, ok. Não achei nem A nem B. Mas quando eu ouvi, comecei a ouvir o disco mesmo, assim, eu ouvi várias vezes o disco. Aí eu achei, cara, esse é um disco legal de você ouvir, assim, todo, sabe? De você. Ele.
Tem Glenn Tipton nele compondo
Tem,
alguma coisa
tem,
assim?
tem,
Tem?
tem. Eu acho que ele não grava. Reza a lenda que ele gravou alguma coisa, mas eu acho que ele não gravou nada, não. Eu acho que ele só realmente tem mais na parte de composição mesmo. Acho que quem gravou tudo foi o Rich Falcone, mas era um disco bem divertido, assim, de ler, de ouvir, assim. Não é também, ó, oh, meu Deus, mudou o mundo, mas, cara, eu achei ele legal, achei o Rob Halford cantando bem e tal.
Muito, muito impressionante.
E,
Como
não,
tá cantando,
e
velho?
tem umas músicas que ele canta num tom mais, nem, né, num tom gritadão, né? É, umas músicas que ele canta num tom mais médio, assim, cara, tão
A
massa
voz tá em
demais.
dia, né, velho?
Tá em dia.
É
Tá
só
em
lá,
dia.
truque de estúdio. Pô, então é um puta truque maravilhoso. Dá o cartão desse cara aí pro Ace.
Então aí, voltando até o tema desse episódio aqui, é o cara, isso aqui, se o truque de estúdio funcionou lá, porque aqui não funcionou, não. Aqui passou longe de funcionar. E não só de voz, né, cara? Tem umas coisinhas meio esquisitas aqui. Então é isso aí.
Então a indicação nossa é que volte um disco, escute o Spaceman,
E aí
né?
depois,
E vamos
quando lançar o
esquece
próximo,
esse.
a gente volta e ouve esse.
Tá bom.
Isso
É
aí,
isso aí.
pessoal. Valeu.